Bem-vindos a mais um episódio do podcast Latin Access do BS Wealth Management Brasil. Hoje nós vamos debater os desdobramentos do recente conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, seus impactos nos mercados globais e as melhores estratégias para os investidores. Eu sou Ronaldo Patá, estrategista do CIO Office Brasil, e o nosso convidado é o CIO do BS Wealth Management Brasil, Luciano Tello. Então vamos lá, Tello, o que aconteceu até agora no conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã?
Bom, obrigado, Patá, deixando claro que até agora a gente grava esse podcast no dia 4 de março de manhã, né? Então, obviamente que é uma situação dinâmica em desenvolvimento, mas o que a gente consegue ver até agora, depois do ataque no sábado passado, né, de Israel e Estados Unidos ao Irã, a gente teve a morte confirmada do Ayatollah Khamenei e uma resposta do Irã que tem até agora sido de envio de drones, né, de uma maneira bastante generalizada para todos os países do Golfo, né, as bases americanas, também a Israel. E o impacto imediato na região tem sido uma certa instabilidade, né, no Estreito de Hormuz, que é muito relevante para transporte de petróleo. Então, do ponto de vista econômico, onde o mercado tem olhado mais, né, a gente tem visto pouca passagem de navios petroleiros ali, o risco é muito grande ainda, né, com o espaço aéreo dominado pelos Estados Unidos e Israel, mas com drones sendo enviados o tempo inteiro, você tem um risco muito grande de passagem por aquela região, que é muito relevante para transporte de petróleo. Então, do ponto de vista de mercado, a gente não tem ainda a clareza, né, de quanto tempo essa guerra continua, de quanto tempo a gente tem esses ataques aéreos persistindo, e parece, nesse ponto de vista de hoje, né, que são várias semanas. O próprio presidente Trump disse 4 a 5 semanas, e parece que é daí para mais, né? Então, a perspectiva de quanto tempo o petróleo fica pressionado, porque enquanto não tiver um transporte normalizado na região, você vai ter uma pressão muito grande sobre o petróleo. E aí, obviamente, a gente está num outro momento da economia mundial. O petróleo não é tão importante mais como já foi no passado, né, na década de 1970, por exemplo, mas obviamente que é um insumo muito importante para todos os países e um impacto direto em inflação. Então, o petróleo tem impactos diretos, né, como um insumo, tem impactos de segunda ordem, né, da toda a cadeia logística de transportes, e você está num momento hoje, principalmente nos Estados Unidos, em que a inflação de 12 meses ela está correndo por cima, né, da meta do Banco Central americano. Então, a gente já via cortes, né, já vem num processo de cortes de juros nos Estados Unidos, mas com uma margem meio estreita, né, porque o acumulado de inflação em 2,8 é acima da meta de 2%. Se você tiver um choque inflacionário, né, o petróleo ficar mais tempo pressionado, o mercado pode discutir se de fato vão haver cortes, né, de juros no futuro, e isso pode, obviamente, trazer uma reprecificação para a Bolsa, para toda a perspectiva de aversão a risco que a gente possa ter para frente. Então, os mercados têm reagido com queda nas bolsas, né? Nada muito significativo até agora. A gente tem um acumulado aí de 2, 3% nos mercados centrais, né? Brasil nessa faixa de 3, 4% até agora. E o ouro também sentiu, o ouro não reagiu positivamente, né? Não valorizou mais. Acho que um primeiro movimento, dado que ele já tinha valorizado bastante, possa ser talvez alguma venda por questão de liquidez, né? E o petróleo, de fato, tem permanecido aí na casa dos 75 dólares, que é muito mais pressionado do que a gente via há 2 meses atrás. Então, até agora, a guerra parece ser prolongada para 4, 5 semanas, pelo menos, e o preço do petróleo parece ficar pressionado enquanto isso ocorrer, porque ainda não tem uma perspectiva de normalização de transporte. Então, isso, obviamente, traz uma aversão a risco um pouquinho maior, né? Mas a gente, por enquanto, tem visto isso como temporário. A gente não tem revisto nossa visão para inflação, nem para juros nos Estados Unidos e no mundo, em função desse choque que vem da guerra por enquanto. Mas, obviamente, tem que observar como é que isso se desenrola para frente.
Pois é, a situação ainda está muito fluida, muda a cada momento e realmente a gente precisa continuar reavaliando, né? Nesse sentido, com tantas incertezas, o que o BS, né, nós do CIO, estamos monitorando para avaliar os riscos dessa situação eventualmente se agravar?
Acho que o primeiro ponto que a gente tem olhado é essa parte do espaço aéreo, né? A gente tem hoje Claramente o Irã não tem o controle do seu espaço aéreo, mas como essa política de mandar drones para todos os países aliados dos Estados Unidos, a gente tem visto vários aeroportos da região sem conseguir normalizar as operações, né? Então isso é muito grave do ponto de vista econômico, né? Então isso vai ficar ainda durante algum tempo pressionado. E outro ponto muito importante, a gente tem comentado aqui, é o Estreito de Hormuz, né? O Estreito de Hormuz fica ali entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos, então meio na fronteira entre o Irã e um aliado dos Estados Unidos, né? E aí ali é muito estreito mesmo, né? E para passar um petroleiro ali o risco é muito grande. Então, embora a gente tenha visto alguns sinais dos Estados Unidos no sentido de potencialmente ter alguma escolta para os petroleiros naquela região, isso não é muito simples de fazer pelas características geográficas, né, da região. E, obviamente, isso vai ter que ser observado ao longo do tempo se de fato normaliza. Por enquanto, não tem condições assim, de ter uma passagem de petroleiros fácil por ali. A gente tem notícias que nas últimas 24 horas, dois petroleiros passaram apenas, né? Então, você começa a ver a cadeia logística como você via na época da Covid, né? Você consegue ver o mapa dos navios nos dois pontos do estreito, né? Sem passar para dentro dos dois lados. Isso começa a acumular, né? E aí tem efeitos de segunda ordem. Por exemplo, o Iraque já anunciou que deve diminuir a produção de petróleo nos seus poços porque não tem como escoar a sua produção. Então, de fato, isso é o que é mais relevante, o que a gente tem monitorado, né? Normalização de aeroportos e normalização de transporte de petróleo no Estreito de Hormuz.
Pois é, dois petroleiros nas últimas 24 horas apenas passaram no Estreito de Hormuz, sendo que a média é 35. Então, o que pode acontecer se esse fluxo de energia for interrompido por mais tempo?
O que a gente olha como um mecanismo, né, de transporte para a economia é basicamente você ter pressão sobre o preço de petróleo durante mais tempo. E aí, eventualmente, pode até gerar uma escassez, né? A gente ainda não chega nesse ponto, mas, de fato, o petróleo deu um salto de 13%. A gente está trabalhando nesse momento perto de $75 o barril, né? Que é um choque, né? Obviamente que você tem que analisar os efeitos para frente, mas obviamente tem que ter uma normalização de transporte mesmo, para que a economia continue rodando, senão a gente vai ter cenários de problemas logísticos, como a gente teve aí até citei Covid, né? O último grande problema logístico global foi naquela época e a gente viu as consequências para a economia, né? Realmente trava o movimento da economia de uma maneira geral. Então, isso é importante sim, e por enquanto não tem uma solução muito clara. Aparentemente tem tido um jogo aqui na guerra interessante, né? Quer dizer, você vê os Estados Unidos e Israel dominando o espaço aéreo do Irã e tentando destruir os lançadores de drones. Por outro lado, você tem o Irã lançando muitos drones de uma maneira generalizada, né, em diversos países, e a informação que a gente tem é que eles têm uma quantidade relativamente grande de drones, a maior parte de baixa qualidade, né, de baixa precisão, e eles teriam guardado os melhores drones para algum momento posterior na guerra em que você tenha as defesas dos países do Golfo um pouco mais já mais exauridas, né? Então, isso tem trazido um horizonte aí um pouco mais longo, né, para esse conflito, e parece que realmente é uma questão de várias semanas mesmo, vários meses eventualmente.
Muito bem. Então, passando um pouco agora, um pouco mais de detalhe nos impactos econômicos e de mercado dessa situação toda. Você falou brevemente, mas acho que o que o mundo mais teme, dado a situação que a gente viveu nos últimos anos e alta de juros e etc., é uma volta da inflação, né? Então, como você poderia falar um pouco mais de detalhe, como que o preço do petróleo pode afetar tanto a inflação quanto o crescimento global?
Sem dúvida. Na verdade, é aí que tem um primeiro mecanismo, né? A gente faz algumas contas aqui. Tem uma regra de bolso ao longo do tempo que 10% de alta do petróleo geralmente tem um impacto aí de 0,2% a 0,5% a mais na inflação cheia nos Estados Unidos, né? O CPI, a inflação ao consumidor. Isso geralmente acontece em 6 meses. Então, o primeiro impacto é inflação nominal subindo mesmo, né? E depois você tem impactos de segunda ordem, que é a pressão sobre a cadeia logística, toda a parte de segunda ordem em termos de consumo das famílias um pouco mais pressionado, então menos atividade econômica, isso tudo vai tendo uma cascata para frente em efeitos secundários. Mas o mais importante agora é se você enxerga esse choque do petróleo como temporário ou permanente. Então, o mercado reagiu até agora, se você for ver o tamanho do movimento e o quanto caiu, quanto caíram as bolsas, né, tanto em desenvolvidos quanto países emergentes, o mercado ainda está colocando no preço um choque temporário, né? Não é um choque que realmente mude política monetária nos Estados Unidos. Se a gente estivesse projetando subida de juros nos Estados Unidos, seria uma reprecificação bastante mais severa do que a gente está vendo agora. Então, à medida que vai passando o tempo, isso vai sendo reavaliado. Então, por enquanto, eu acho que o mercado está em linha com a nossa avaliação até agora, que parece ser realmente um choque mais temporário. Então, ainda que tenha um impacto maior no CPI, ele não seria algo que mudaria a política monetária, né? Mudaria a visão de mercado para frente. Mas, obviamente, que isso tem que confirmar, né? Que esse conflito se resolve aí nos próximos meses, né?
E como você imagina que os bancos centrais tendem a reagir? E, normalmente, como é essa reação a choques de energia em geral?
Em geral, eles reagem à segunda ordem, ou seja, eles deixam o preço de energia bater na inflação cheia, né? E eles olham quanto as expectativas de inflação futuras são contaminadas por essa inflação de curto prazo, né? Inflação observada em função desse choque de petróleo, o quanto isso contamina na expectativa para frente. Então, no final das contas, os bancos centrais reagem à expectativa de inflação subindo, não à inflação corrente, né? Então, quanto mais credibilidade o Banco Central tiver, quanto mais sucesso ele tiver naquele momento em já convergir a inflação, menos custoso para ele fazer esse movimento, ou seja, menos ele tende a reagir a subir juros. Então, o Fed tem bastante credibilidade, ele tem conseguido trazer a inflação para dentro do esperado, ainda não conseguiu fazer o movimento inteiro, mas conseguiu coordenar as expectativas já. Então, se as expectativas futuras de inflação não se mexerem, eu não vejo aí uma sinalização do Fed muito grande nessa direção. E aí, se a gente puder até aproveitar e falar de Brasil, né? O Brasil está nesse momento agora, em março, começando a fazer corte de juros. Então, a gente recebe algumas perguntas de investidores.
Está em risco esse corte de juros?
Pois é, exatamente. A pergunta que todo mundo tem feito, né? Na nossa visão, o real se desvalorizou em função dessa aversão a risco. Então, a gente estava em R$5,14 por dólar, agora está em R$5,25, né? Mas o nível de R$5,25 por dólar já era previsto pelo Banco Central quando ele lá atrás disse que iria começar o ciclo de corte de juros aqui. Então, eu acho que ele não precisava do câmbio a R$5,14 para tomar essa decisão. Ele já enxerga a inflação aí perto dos 4% projetada para frente, ele consegue fazer esse movimento. Então, na nossa visão, não altera. O Banco Central corta e deve cortar 0,50 nessa reunião de março nos juros. Então, sai de 15% ao ano para 14,50. Se você olhar o mercado futuro, ele chegou a precificar quase 100% de chance desse corte de 0,50 agora em março. Ele voltou para trás no momento mais agudo da crise, na segunda-feira, logo após a guerra do Irã. Ele chegou a ficar na dúvida se era um corte 0,25 ou um corte 0,50. Então, a projeção de mercado estava mais ou menos no meio, né? Mas se você olhar o que aconteceu hoje de manhã, já voltou a projeção a convergir para um corte 0,50, que é o que a gente acha que de fato vai acontecer. Então, nossa visão não, né? A guerra no Irã não muda o ciclo de cortes de juros no Brasil, que começa agora e deve ir até eventualmente terminar em 12% ao ano no final do ano. Então, nossa visão está mantida.
Legal. Você fala um pouco do real, mas poderia comentar mais sobre as moedas, principais moedas globais, quais efeitos que toda essa situação pode causar para moedas e também juros globais?
É um bom ponto, Pata. Foi um teste interessante aqui, né, do dólar, né? A gente vinha em 2025 com o dólar perdendo valor em relação a seus pares, né? E nós tínhamos um pouco essa dúvida. Se tiver um episódio de aversão a risco, o dólar ele volta a se valorizar na hora que a incerteza aumenta. E aí, depois de ter desvalorizado uns 12, 13% no acumulado ano passado e começo desse ano, então é uma das teses que o mercado estava tentando testar, né? Se a gente tiver uma crise geopolítica grande, o dólar é um ponto de defesa, ele se valoriza nesse momento? E sim, né? Nesse momento aconteceu uma valorização do dólar perante qualquer outra moeda. Então, mostra que, de fato, a reserva de valor ainda de referência do mercado segue sendo o dólar. O que ele precisava é fazer uma correção aí de nível, dado que ele estava num nível muito valorizado em 3 décadas, né? Estava um ponto muito alto historicamente. Então, o primeiro ponto, a primeira moeda que se valoriza é o dólar. Em segundo ponto, né, um segundo patamar ali, né, são as moedas de países desenvolvidos que também são reservas de valor. Então, por exemplo, o franco suíço, né, é uma moeda que é reserva de valor, né, em menos dimensão o euro, né, as coroas escandinavas, são moedas de países que são estáveis. Num segundo momento, isso pode passar também para moedas de países desenvolvidos como reserva de valor, né? E os mercados emergentes, que vinham desempenhando muito bem, né? O acumulado no ano de valorização das moedas emergentes ainda é positivo, mas teve uma volta recente. Em março, quanto mais high beta é a moeda, ou seja, quanto mais sensível é a movimentos globais, mais ela sentiu. O real foi uma das moedas que sentiu agora em março, mas de novo dentro do patamar de valorização. Então, se você pensar o ano passado, mais o começo desse ano, mesmo levando em consideração a desvalorização recente com a guerra, ainda é um real mais forte do que a gente trabalhava há 12, 14 meses atrás.
Muito bem, agora podemos entrar um pouco mais a fundo nas nossas recomendações de estratégia de investimento, Telo. Como você acha que os investidores, né, em geral, devem reagir a esses choques geopolíticos?
Em geral, um choque dessa magnitude que tem muita incerteza, né, em geral a gente recomenda para não mexer o portfólio durante a confusão, pelo menos as primeiras semanas da guerra, onde a gente não tem uma clareza tão grande na duração da guerra, no impacto mais permanente, a gente recomenda ficar posicionado. Por isso, o tamanho da sua exposição, por exemplo, ao mercado de ações, né, que é um mercado que oscila bastante, tem que ser bem calibrado antes. Porque quando você entra numa posição sobrealocada, né, com muito capital em risco dado ao seu perfil, você fica desconfortável e tende a diminuir posição, né? Então, nesse momento, a gente não tem diminuindo posição. A gente recomenda a manter a posição em risco, tanto na parte de acionária, tanto no mercado americano, mercado emergente. Dentro dos setores, a gente também tinha falado muito, né, em janeiro e fevereiro, sobre essa tese do broadening, né? A gente está olhando para uma difusão maior, um desempenho mais bem distribuído entre os diversos setores dos Estados Unidos e os diversos setores em outras regiões também, em outras geografias. Então, dentro dos Estados Unidos, a gente tinha falado, mantém a posição em tecnologia, nas grandes empresas que desenvolvem os modelos de AI, as empresas que têm infraestrutura, né, que fabricam chips, que fornecem serviços de hospedagem na nuvem. Então, isso continua, mas o que a gente tinha falado é para aumentar, por exemplo, a exposição em varejo nos Estados Unidos, em setor financeiro nos Estados Unidos, em setor de saúde, para ter uma diversificação maior em vários setores, porque a tese antes da guerra era basicamente você ter o benefício da produtividade da tecnologia passando para os diversos setores e você se beneficiando disso de uma maneira mais abrangente. A gente até chamou atenção que desde setembro do ano passado, o índice de small caps, o Russell, tinha andado mais rápido que o S&P e o S&P tinha andado mais rápido que o Nasdaq, né? Então, quanto menos tecnologia embutida, desde setembro para cá tinha andado mais rápido, que é ao contrário da tendência dos últimos 4-5 anos. Então, a gente tinha falado um pouco sobre essa tendência de difusão, isso continua valendo nesse cenário atual com a guerra, e ainda mais, né, porque quando você tem certeza muito grande, quanto mais diversificado você tiver, melhor. Aí o segundo ponto era a tese dos emergentes, né? Os emergentes precisavam do dólar fraco, né, para continuar andando bem. E aí, temporariamente, a gente está vendo o dólar se fortalecer de novo em função da aversão a risco. Então, esses países sofrem um pouco mais nesse primeiro momento, né, os países emergentes. A gente pode ver até a Bovespa, ela caiu mais, por exemplo, do que a Bolsa Americana. Mas, como a gente tem olhado esse choque como temporário, também não mudou nossa visão para emergentes. Tem a ver com performance de commodities, né, que ainda com a guerra fortalece ainda mais, né, a possibilidade de commodities ter uma valorização muito grande, né? Então, no médio e longo prazo, ainda tem demanda por atividade industrial, tem demanda por metais preciosos, por reserva de valor, e tem, obviamente, todo o esforço de guerra que vai incentivar ainda mais consumo de commodities. Então, a gente não muda essa visão, que geralmente ajuda emergentes. Mas no primeiro momento, nessa primeira semana, obviamente que os emergentes devem sentir mais, né? Os emergentes são mais sensíveis, o ambiente global tem que estar mais organizado para eles conseguirem desempenhar. Então, passando esse primeiro efeito, também emergentes volta a ser a recomendação nossa. Então, basicamente, esperar um pouquinho mais, talvez uma semana ou duas, para a expressão que a gente usa no mercado, para a faca parar de cair, né? A gente ter um pouco de estabilização nesses mercados para eventualmente retomar essa tese de maior difusão e carteira diversificada em ações.
É interessante, você falou de aumentar a diversificação, great broadening, né? Como a gente tem falado, e falou de mercados emergentes. Você pode falar rapidamente quais outras regiões e quais são os setores dentro da, principalmente no mercado acionário global barra americano, que a gente privilegia nesse momento de diversificação?
De uma maneira geral, a gente tem olhado aí para Estados Unidos, né, como referência. A gente tem ficado depois com a parte de tecnologia na China, né? E alguns outros mercados, por exemplo, Japão, Coreia, como atraentes, né? E mesmo Índia e Brasil também aparecem na nossa recomendação global como potenciais, a Índia com um valuation alto na sua bolsa, né? Com preços relativamente esticados, mas com um crescimento forte e projetado como sustentável para frente. E o Brasil chegou na média histórica de relação preço-lucro nos últimos 10 anos, ele estava super descontado durante muito tempo. Depois do rally recente, ele chegou na média histórica, então não é mais aquela barganha que era no passado, mas no relativo, né, em relação a outros emergentes, ele está dentro do grupo, né? Então tem gente negociando acima das suas médias históricas, então ele ainda faz parte. Então, entre os países é mais ou menos essa referência. Em relação aos setores, eu comentei que nos setores americanos a gente está com industriais, bancos e saúde, somado ao consumo e defesa que a gente já tinha, ou seja, não é só tecnologia, mas deixando claro que na parte das empresas grandes de tecnologia que estão no desenvolvimento de AI, a gente continua vendo com bons olhos, a gente só não acha que tem tanto potencial de andar no curto prazo, porque já andou bastante, mas também não recomenda que saia da posição, mantenha a posição nas grandes empresas de tecnologia, mas adicione, né, setores mais tradicionais, industriais, bancos, saúde, consumo, para fazer essa carteira diversificada. E outros calls que a gente tem na casa, né, a gente já vem falando há algum tempo sobre o ouro e sobre commodities, né, commodities metálicas de uma maneira geral, principalmente, né, ouro, prata e cobre.
Ainda faz sentido investir em commodities e ouro? E já enganchando na outra pergunta, né, que eu ia fazer, como proteger a carteira, né?
Nossa visão sim, né? O ouro ainda é uma moeda interessante, né? A gente espera que gradualmente, depois desse choque de aversão a risco, né, o dólar siga a tendência que ele vinha antes, né, de continuar se enfraquecendo um pouco mais. O ouro tem sido uma procura muito grande dos bancos centrais, diversificando as suas reservas, então tem uma demanda cativa aí de um volume muito grande financeiro para continuar nessa direção. E com a incerteza você não vê diminuindo, né, a demanda por ouro. Na verdade, se alguma coisa, ele até aumenta. Então a gente acha que sim, ainda tem espaço para ouro e outras commodities metálicas. No caso de cobre, por exemplo, tem uma história mais de uso industrial, né, que a gente também acha que tem um potencial muito grande. Então continuamos achando que é uma trajetória favorável para esses ativos.
Muito bem, e você falou brevemente sobre tecnologia, né? Mas esse setor tem sido a grande vedete, digamos assim, do mercado acionário americano nos últimos anos, e recentemente tem tido algumas turbulências por conta de impactos da inteligência artificial, mas você pode falar um pouco mais sobre o setor de tecnologia? Você acha que ele pode ser impactado por esse novo cenário global que a gente está vivendo agora?
Primeiro, eu queria até retomar um ponto. Você me perguntou sobre como proteger a carteira, né? Então, uma das ideias na proteção da carteira é a diversificação em si, né? Acho que é um ponto importante, né? Uma outra maneira de você proteger a carteira também é, eventualmente, você ter alguns outros ativos que não só ações, né? Então, obviamente que você ter uma renda fixa de qualidade também ajuda a diluir um pouco os riscos. Nesse primeiro momento, por exemplo, se olhar a Treasury, até aumentou o yield, né? Não foi um movimento clássico de proteção da aversão a risco, mas lógico que tem alguns limites e a gente acha que isso dilui também um pouco mais, e obviamente outras classes de ativo, né, na carteira, hedge funds, né, diversificação de moedas também ajuda. Então, só para fechar a questão da proteção, você usar outras classes de ativo também ajuda. E aí, nesse contexto, você mencionou ações de tecnologia. A gente, a sugestão era a manutenção, né? A sugestão não era sair da posição, apesar do valuation esticado, né? A relação preço-lucro está realmente alta, né? Mas enquanto eles continuarem entregando lucros nessa velocidade que eles estão entregando, a gente também não vê os múltiplos caindo muito, né? A gente teve resultado recentemente, né? Teve uma temporada grande de resultados. Todos eles entregaram não só o esperado, como deram uma projeção para frente de ainda mais resultado. Então, aquela trajetória que a gente via a cada trimestre, ela está mantida, né? O único ponto no setor de tecnologia que nos chamou a atenção e preocupou um pouco mais é que o nível de investimento, né? O nível de investimento nessa parte de inteligência artificial, ele subiu muito, né? Os 760 bilhões de dólares na soma dessas empresas grandes de tecnologia que devem ser investidos só no ano de 2026 é uma enormidade, né? Não tem nem comparação histórica. Então, começou a consumir de fato todo o fluxo de caixa livre, né? E aí começou a ter até algumas notícias pontuais de endividamento, né? O próprio Google lançou um bond perpetual, né? Para para se financiar. Então, parecia alguns sinais de você estar, de fato, sobreinvestindo demais nesse setor, com perspectiva de receita sendo postergada mais para frente. Quer dizer, como é que vai ser o grande benefício da inteligência artificial? Vai ser um benefício difuso, né? Toda a produtividade vai ser na economia como um todo, e lógico, quem dominar o modelo mais usado de o LLM, né? O Large Language Model mais usado, vai ser, obviamente, o novo monopolista, como, por exemplo, o Google é hoje para pesquisas na internet, né? Então, todo mundo tem interesse em fazer um investimento grande, porque quem vencer deve vencer o mercado todo. Então, é uma corrida armamentista entre essas grandes empresas. Mas a gente viu o tamanho do investimento com um pouco mais de preocupação, né? Então, nós fizemos aí um pouco mais, uma visão um pouco mais seletiva para esse mundo de tecnologia, tirando, por exemplo, algumas empresas de software as a service, né? Algumas empresas que estão ali no meio da cadeia produtiva, que não estão nem na parte de infraestrutura, produzindo microprocessadores ou serviços de hospedagem na nuvem, e também não estão na fronteira de desenvolvimento desses modelos de linguagem que tem, de fato, chamado a atenção e tem aumentado muito o potencial de produtividade da economia como um todo, inclusive agora na fase de serem agentes, né, de tomarem decisões e, de fato, executarem tarefas, o que deve substituir até mão de obra. Então, na nossa visão, você ficar nos dois extremos, né, nas grandes empresas de tecnologia e na infraestrutura é bom, ficar no meio, nas empresas de software, não é tão bom, e a gente começou a fazer esse deslocamento. Então, a gente continua vendo com bons olhos o setor, mas o momento, né, o momento de preços parece ser um pouquinho mais difícil agora. Então, parece essa tendência mais recente das empresas mais tradicionais andarem mais rápido, continuar por mais alguns meses. Isso já vem vindo desde setembro do ano passado, como eu mencionei, e esse ano tem sido a continuidade disso. Então, me parece que é mais S&P do que Nasdaq nos próximos meses. A gente está um pouco mais nessa direção.
É interessante. Muito bem, falamos de riscos geopolíticos, falamos de tecnologia, falamos muito de diversificação, né? O mundo está muito complexo nesse momento, então isso requer um monitoramento um pouco mais atento às suas decisões de investimento, e o nosso objetivo nesse podcast é justamente alertar todo mundo, né, sobre todos esses desenvolvimentos, né? Então, queria agradecer aqui, obrigado Luciano Tello, pelas suas análises e recomendações, o CIO do UBS Wealth Management Brasil. E para mais conteúdos como esse, não esqueçam de acessar o UBS Latam Access, tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Patá.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG, ou uma de suas afiliadas UBS. Observe que as opiniões apresentadas por palestrantes externos são pessoais e não necessariamente representam as opiniões do UBS AG e suas afiliadas. O UBS não atesta a exatidão e a integridade de quaisquer informações ou materiais afins fornecidos por eles. O UBS não faz recomendações em relação a eles ou seus serviços. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico, e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por diferentes leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser, não deve ser considerado como, qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Service Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzidos pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.